Aguaceiros para esta manhã e 10 graus, temperaturas baixas. Já o Porto começa a ficar por esta hora menos nublado, não tem sinal de chuva e há pouco estavam 11 na Invicta. Agora vamos receber o José Manuel Fernandes no Contracorrente desta quinta-feira.
José Manuel Fernandes, hoje parece que estás com vontade de provocar. É só por vontade de estares contra a corrente que achas que temos muita gente na esquerda com tiques salazarentos ou achas mesmo que isso é verdade? Bom dia.
Bom dia. Olha, eu acho mesmo que é verdade. É verdade, é claro que depende daquilo que nós achamos que é tiques salazarentos. Mas se pensarmos em provincianismo, em emenda e inovação, em coisas como horror ao lucro, então há muita gente na esquerda que podia muito bem alinhar com políticas salazaristas, com aquela ideia dos pobretes, mas alegretes. Por exemplo, a esquerda, ou parte da esquerda, detesta as multinacionais. Salazar também detestava. Basta, por exemplo, lembrar-nos que uma parte da esquerda ainda hoje detesta a Coca-Cola, chama-lhe a água suja do capitalismo. Ora, como sabes, Salazar proibiu a entrada da Coca-Cola em Portugal, e sabes porquê? Porque escreveu, enfim, eu vou citar uma coisa que ele escreveu, um responsável americano, ele escreveu que estremecia, e cito, perante a ideia dos vossos caminhões a percorrer a toda a velocidade as ruas das nossas velhas cidades, acelerando à medida que passam o ritmo dos nossos hábitos seculares. Bem, isto era Salazar a escrever. Por isso eu tenho uma quase certeza que se Salazar ainda fosse vivo, não teríamos por aí os carros da Uber, nem da Glovo, essas pragas que agora andam a afligir a nossa esquerda e a acelerar a nossa vida.
Oh, José Manuel, mas de onde é que veio essa ideia? De onde é que isto apareceu?
Olha, se queres que te diga, a primeira ideia veio-me à cabeça anteontem. Eu tinha um almoço em Lisboa, estava um bocado atrasado, ia no trânsito e de repente vi-me rodeado por todo lado de um enxame motorizadas que me apareciam assim vindas da esquerda à direita, e então lembrei-me desses caminhões que horrorizavam o Salazar e pensei de certeza que essas motorizadas também o iam fazer estremecer. Depois, e isso é que é o mais importante, é que não me esqueço que o salazarismo foi durante muitos anos, não todos, porque no fim a coisa mudou um bocado, o regime em que vigorou o chamado condicionamento industrial. Não sei se sabes o que é que era o condicionamento industrial, mas era uma forma horrível de paternalismo, que atrasou imenso a nossa inovação, atrasou o crescimento, fez com que Portugal ficasse muito para trás. Basicamente, o que é que era? A ideia básica é esta. Se eu tivesse uma fábrica de parafusos, tinha que ter autorização do governo. Se eu quisesse fazer, tinha que ter autorização do governo, que depois ia verificar se a minha fábrica de parafusos prejudicava uma outra fábrica já existente. Qual era o racional desta ideia? Era proteger o emprego, portanto, era que a minha fábrica nova não prejudicasse o emprego da fábrica antiga. Obviamente que o resultado era péssimo, porque impedia a concorrência e impedia o aparecimento de fábricas novas e mais eficientes.
Certo, mas o que é que isso tem a ver com a esquerda?
Tem tudo a ver, porque isto é a ideia básica do planeamento central. E o planeamento central é uma ideia muito acarinhada, sempre foi muito acarinhada pelos socialistas, pela esquerda, e assim, basicamente na mesma ideia, na ideia de que o Estado pode saber melhor do que as pessoas, do que é que as pessoas necessitam, e portanto pode dizer que fábricas é que são precisas, que serviços é que são precisos, quem é que pode realizar esses serviços, e que no fundo é um bocado isto que a esquerda sempre achou que o Estado podia fazer. Hoje em dia, já ninguém defende o planeamento central, porque o planeamento central fracassou rotundamente, mas a esquerda está sempre pronta para destruir tudo o que são inovações, porque no fundo detesta o mercado e desconfia imenso da concorrência. Agora, acabamos de ter um novo exemplo disso com esta guerra que muita gente, nomeadamente o Presidente da Câmara de Lisboa, resolveu abrir contra a Globo, ou Uber Eats, a Takeaway, e acho que são um bom exemplo disso. E já há alguns colunistas, daqueles colunistas que estão sempre a vir em defesa destas coisas, que são os do costume, a apoiar o Presidente da Câmara de Lisboa, e que de repente acham que essas empresas, já cá estão há muitos anos, são vampiros.
Mas tu não achas que comissões de 35% é imenso? Os restaurantes também se queixam, a Deco também se queixam, não faz sentido?
Bem, primeiro que tudo é o seguinte, essas comissões são comissão máxima, a verdade é que as comissões não são todas de 35%, elas variam entre 5% e 35%, portanto é preciso ser um pouco rigoroso. Depois, elas não são iguais nas três empresas, também variam. Depois, há uma quarta empresa, a Bolt, que também vai entrar no mercado, o que significa que vai haver mais concorrência. Logo, quando há mais concorrência, o que é natural é que as comissões vão baixar. É o que geralmente acontece quando há concorrência. Mas o ponto importante nem sequer é esse. Essas empresas não chegaram ao mercado com esta pandemia. Como eu disse, já cá estavam desde 2017 e ninguém se incomodava. Agora, de repente, o senhor Presidente da Câmara acha que tem um município, que tem ainda por cima um município à beira da falência, um buraco enorme, diz que quer criar uma alternativa. Eu estou é para ver como é que ele vai criar a alternativa.
Então, porquê que colocas essas dúvidas?
Olha, por uma razão simples. Empresas como a Globo ou a Uber Eats não cobram as comissões, aquilo não é tudo lucro, não é tudo dinheiro para eles. Eles gastam dinheiro com a plataforma, gastam dinheiro com as motorizadas, têm que pagar aos estafetas, etc, etc, etc. Ora, a Câmara não pode fazer como eles dizem que vão fazer, dar aquele serviço sem custos aos restaurantes, porque esse serviço pura e simplesmente custa dinheiro. Portanto, das duas uma, ou é pago por quem encomenda as refeições e, portanto, paga as refeições, que é o que acontece hoje, ou é pago por todos os munícipes de Lisboa, o que significa que é pago pelos que ficam em casa a comer um prato de arroz frio. Portanto, o dinheiro não cai do céu nem nestas pedras, não é? Portanto, é bom, nós temos noção das coisas. Portanto, aliás, acho curioso que o mesmo polonista que chama vampiros essas empresas diz no seu artigo que se calhar elas até são capazes de estar a suportar prejuízos muitos anos para vencer a concorrência. Portanto, em que é que ficamos? Estão a ter lucros obscenos, ou estão a sugar o sangue dos restaurantes, ou estão a ter prejuízos? Ele nem sequer sabe. Eu diria que provavelmente nem uma coisa nem outra, porque neste momento o mercado ainda é um mercado que está a começar. Portanto, estamos só a assistir neste momento com esta toda fúria a mais uma demonstração daquilo que eu acho que é mais um tique salazarento e que tanto afeta, de resto, a nossa direita, que continua a ter imensos tiques destes, como está visto a nossa esquerda.
E que tique é esse, José Manuel?
Olha, eu acho que é um tico que eu posso dizer assim, é o receio do que é novo, é desconfiado que é estrangeiro, é achar que existindo lucro, mesmo pequeno, é logo coisas de vampiros, é querer condicionar sempre a economia e o mercado, é nunca aceitar uma coisa tão simples como quando há negócios novos, há riscos e de vez em quando há falhanços e há fracassos. Tudo isto são formas de estar na vida política, económica e social, mediática, que nos prendem ao passado. São formas de atavismo, tipicamente salazarentas. Há muita gente que ainda usa, na minha perspectiva, botas de elástico, ou então tem saudades delas.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.